Boa noite, gente. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Tem uma música que fala: quero beber do teu rio, Senhor. E a gente está ouvindo tanta coisa importante aqui. Eu queria convidar você apenas a cantar esse refrão comigo. Será que você pode falar isso? Quero beber. Sacia minha sede. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Daniel, me ajuda aí, Daniel, por favor. Vamos cantar mais uma vez, gente? Quero beber. Você vai cantar comigo esse refrão, porque isso tem a ver com a mensagem dessa noite. Vamos lá? Quero beber.
Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia-me.
Peraí. Daniel. Daniel.
Quero beber. Quero ver,
Daniel.
Quero ver.
Tem alguma coisa errada que não tá certa, gente. Daniel, ré.
Quero.
De novo. E agora? Peraí, Guilherme, vem cá, pastor Guilherme, por favor. Vem cá, em nome de Jesus. Me socorre aqui. Daniel, ré. 1, 2, 3 e. Pô, Daniel, tu me quebra assim, Daniel. Guilherme, vem cá, por favor. Chega aqui rapidinho, Guilherme, em nome de Jesus. Isso aqui é um ré, Guilherme. Ré, tá ré aqui? Toca ré aí, Daniel, por favor. Pô, Daniel. De novo. Sabe o que tá acontecendo aqui, gente? Há 5 minutos atrás, eu pedi para o Diógenes afinar esse violão um tom abaixo. E por isso que está dando errado, não é o Daniel que está com culpa não, o violão está todo errado. Então, uma salva de palmas para o Daniel, hein, em nome de Jesus. Salva de palmas para ele. Pode sentar. O que que acontece? A pergunta dessa noite é essa. Eu peguei o violão, eu toquei uma música contigo, a gente tocou, todo mundo cantou, sozinho deu certo. Aí chega o Daniel para estragar a minha vida, e quando ele toca dá errado. Mas ele não estava errado, quem estava errado era eu, porque o meu violão não estava afinado no diapasão. Então a pergunta dessa noite, não tem como ser outra, é: afinado com o quê? Essa é a pergunta para a gente aqui nessa noite. Diante dessa entrevista que a gente ouviu agora, que foi metade da pregação já, eu tenho uma pergunta para você. O teu instrumento, a tua vida, está afinada com o quê? Eu queria discutir um pouquinho com você sobre isso. Porque... Meus irmãos, quem está aí na conferência desde o primeiro dia? Tá, eu vou fazer outra pergunta agora. Quem é que está recebendo aí de Deus desde o primeiro dia? Eu também estou. Gente, a gente está recebendo tanta informação importante aqui, tanta informação cheia de Deus, tanta informação prática. Mas a minha pergunta é, quando sai por aquela porta ali, vocês vão levar esse negócio a sério? Vai viver esse negócio? Essa é a pergunta, rapidamente eu queria conversar com você sobre isso. Assim, a palavra dessa noite, ela não é meio direta não, ela é direta assim, tipo, é um papo reto entre a gente. Porque eu tenho pensado muito nisso, irmãos.
Todos os sábados a gente tem culto IUF aqui. Quem vem no IUF aí todo sábado? Mas vamos ter um negócio para falar para vocês. Os pastores pregam aqui, pastor Guilherme, a galera, eles têm se preparado e a gente tem recebido palavra viva de Deus aqui. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos teus pastores? Mas a minha pergunta é: a gente ouve um monte de coisa, mas de repente na hora de colocar em prática, colide, igual eu e Daniel colidimos aqui agora. Está tocando no tom errado. Então o que eu queria rapidamente trazer para você nessa noite, diante do que o pastor Wander falou, que o pastor Wander usou um exemplo da vida de Neemias, de Jeremias. Jeremias foi alguém que andou completamente na contramão do mundo que ele vivia. Ele estava totalmente desafinado com o mundo que ele vivia. Ele falava para ir para a direita, as pessoas falavam para ele ir para a esquerda. Todo mundo estava vendendo, ele ia lá e comprava. Todo mundo estava desesperado, ele estava feliz. Todo mundo estava feliz, ele estava triste. Ele estava totalmente desalinhado e desafinado com aquela harmonia que estava rolando ali. Mas ele estava afinado com um diapasão de Deus. Ele estava afinado com a pessoa certa. E parecia que ele estava desafinado. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, o pastor Wander falou um negócio aqui que ficou muito marcado, como diz o meu filho Pedro, que está fazendo aniversário hoje, me pegou muito. Ele falou assim: cara, quando eu cheguei na igreja, eu era adolescente, as pessoas começaram a reclamar de mim, porque eu não era o filho disso, o filho daquilo, o filho de quem, mas eu ouvi uma voz, e essa voz me sustentou até hoje. Existe um diapasão. Quem sabe o que é um diapasão aqui? Diapasão é um negocinho pequenininho, que você bate assim, tem uma frequência, que é a frequência que o Daniel tocou ali, e quem está afinado no diapasão, vai tocar direito. Se o instrumento que o outro toca estiver desafinado, vai dar errado. Só que é engraçado, porque dá para tocar desafinado. Todo mundo cantou comigo aqui desafinado, todo mundo aqui cantou errado, porque quando a gente foi para a afinação certa, deu problema. E é engraçado, porque talvez você no início tenha achado que o erro foi do Daniel, porque o pastor Guilherme foi até correndo ali do lado dele, talvez para ver o tom que ele estava tocando, mas ele estava certo. Só que as pessoas hoje estão falando no Instagram, estão trazendo uma afinação tão boa, são carismáticas, chega aqui o pastor, tem vídeo do pastor falando, aí você me acompanha, o pastor Gustavo deve estar certo, o Daniel que está errado. Não, eu estava errado, e ele que estava certo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa segunda-feira, porque gente já recebeu coisa aqui desde sábado, que dá para mudar o mundo, dá para mudar o mundo, se a gente praticar. Mas a minha pergunta é: você está afinado com o quê? Será que você vai sair daqui, a tua afinação vai tocar a melodia que você está ouvindo aqui dentro? Será que é isso que vai acontecer? A palavra de Deus tem o diapasão para nós. Alguém tem Bíblia raiz aí? Quem tem Bíblia raiz aí, levanta a Bíblia raiz aí. Eita glória, levanta aí, levanta alto aí. Quem tem Bíblia Nutella aí igual eu, levanta também o celular, levanta, eu também tenho minha Bíblia Nutella aqui, ó. Levanta aí, isso aí. Mas é Bíblia também, mas louvado seja Deus. Sabe o que é isso aí na tua mão? Isso aí é o diapasão da tua vida. Isso aí que vai afinar você com o que tem que ser afinado. Se você estiver afinado nisso daí, vai dar certo. Só que para o mundo você vai soar desafinado e vai colidir em algum momento. Então eu quero pegar um texto aqui muito claro para nós, para que a gente possa entender sobre afinação, para que a gente possa entender sobre que afinação a gente tem que se preocupar. Abre tua Bíblia aí em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Deixa eu falar um negócio com você aqui. Eu sei que às vezes eu faço umas piadas pregando e tal, engraçadinho, foi mal aí, mas hoje não vai ser tão engraçado. Vai ser um papo reto entre a gente aqui. Eu não gosto de perder tempo, e eu acredito que você também não. Então a gente está numa conferência muito top, essa conferência está boa demais, é a melhor conferência que eu já vivi desde que eu cheguei aqui na igreja, louvado seja Deus, e por isso a gente não vai perder tempo, a gente vai sair daqui direto com essa afinação colocada no lugar, em nome de Jesus, amém? Abriu aí, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Repete comigo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lê de novo comigo. Não se amoldem ao padrão, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o diapasão dessa noite. Amém? Esse diapasão que vai afinar a gente aqui. Não é o pastor Gustavo, é essa palavra. Então eu queria trazer três tipos de afinação que essa palavra traz para nós aqui, que a gente precisa afinar. Paulo, ele começa esse texto com uma palavra: eu rogo-lhes. Está aí na tua Bíblia: eu rogo a vocês. Rogar é mais do que pedir. No dicionário, a Bíblia, no dicionário diz para mim, para você, que rogar é implorar. Então Paulo chega ali aos romanos e fala assim: gente, olha só, eu imploro a vocês, eu estou implorando a vocês, que vocês façam isso. E aí ele coloca algumas coisas. Essa carta de Paulo aos romanos, ela é excepcional, ela fala da síntese do Evangelho, ela fala para nós daquilo que é o mais importante na nossa vida, do capítulo 1 ao capítulo 11, tudo o que a gente precisa é dado. Paulo vai falando de doutrina, vai falando de teologia, vai falando de quem é Deus, vai falando do Evangelho. Aí chega no capítulo 12, mais ou menos ele faz assim: ó, a teoria está aqui, essa teoria muda a tua vida. Agora, pelo amor de Deus, eu imploro a vocês que vocês comecem a colocar isso em prática. É isso que a gente está lendo aqui agora. Eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês façam o que ele manda falar. Então ouçam agora Paulo falando, como se fosse um diapasão. A gente já ouviu tanta coisa. Quem foi abençoado sábado aí, diz eu. Quem foi abençoado domingo de manhã, diz eu. Quem foi abençoado domingo à noite, diz eu. Quem foi abençoado pela entrevista do pastor Wander agora, diz eu. A gente já recebeu muito, irmão, já recebeu muito. Agora vem o pastor Gustavo e fala assim: a gente vai continuar recebendo, mas está na hora de praticar. Eu rogo-lhes, em nome de Jesus, pelas misericórdias de Deus, que a gente comece a afinar o nosso violão, que a gente comece a afinar nosso instrumento, mas não no nosso diapasão. Sabe por quê? Porque dá até para tocar sozinho. Está cheio de gente aí tocando, vivendo a música, sozinho, mas quando entra um instrumento bom, dá errado. Então eu estou aqui começando essa palavra dizendo assim: gente, eu rogo a vocês que vocês ouçam essa palavra, mas não apenas ouçam, coloque esse negócio em prática. Três afinações que Paulo traz aqui para a gente. Que carta excepcional. A primeira aplicação de afinação é afinar o corpo. Repete comigo: afinar o corpo. Repete comigo: afinar o corpo. Se você é mais gordinho, e eu estou meio gordinho, gente, não é isso que eu estou dizendo, não. Também é, também é. Mas não estou falando de afinar na lipo, não. Tá bom, pastor? Eu estou falando da gente afinar o corpo no diapasão de Deus. Eu queria trazer algumas dicas para você. Olha como Paulo coloca isso na carta aos romanos. Paulo chega para mim e para você e fala assim: apresenteis, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, pelo amor de Deus, ouçam esse negócio, apresentem o corpo de vocês, como o quê? Sacrifício. Aí ele fala três coisas: sacrifício vivo, repete comigo, vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável. Repete comigo: sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável. Antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas pegavam um bicho e colocavam lá no altar, e eles sacrificavam, eles davam esse animal para o Senhor, e eles faziam um sacrifício, mas era um sacrifício de um animal morto. Acabou, sacrificou, queimou, morreu, aí tinha que arrumar outro animal para sacrificar. A primeira coisa que Paulo fala para mim e para você é que o nosso sacrifício, o nosso corpo tem que ser afinado. A gente vai ter que afinar ele. E essa afinação é, eu vou ter que entregar meu corpo como um sacrifício, e esse sacrifício está vivo, ele não vai ser uma vez só, a minha vida inteira, enquanto eu estiver vivo, o meu corpo é um sacrifício para o Senhor. Ai, Jesus, porque a gente está recebendo um monte de informação aqui nesses dias, mas a minha pergunta para você é, o que você está fazendo com o teu corpo? Que música que teu corpo está tocando? Qual a afinação da roupa que você veste? Eu detesto aquelas igrejas que ficam botando regrinha. Tem igreja, meus irmãos, hoje em dia é para tudo, que controla até a cor da meia que a pessoa tem que usar. Eu não gosto, não precisa. Sabe por que não precisa? Porque isso não dá certo. Quando você começa a controlar muito, você começa a colocar um cabresto. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, quando Deus coloca a nossa vida dentro da palavra, ele começa a afinar. Quem toca violão aqui? Levanta a mão aí. Para afinar um violão, meu violão, o violão estava um tom abaixo. Para afinar o violão tem que fazer o quê? Tem que o quê? O quê? Apertar. Só dá para afinar um violão se apertar a corda. Foi mal, galera, mas o pastor Gustavo vai apertar a corda nessa noite. O pastor Gustavo vai apertar. É bom, irmãos, que o pastor Jonas, amigão, meu homem de Deus, veio aqui, falou de descanso, falou um monte de coisa. A gente sai daqui, feliz. Eu sou o pastor de dentro de casa, então pode bater aí, não tem problema você ficar triste. A gente vai continuar amigo, porque como disse o pastor Vando, eu permaneço. Então é o seguinte, tem que apertar a corda. Como é que você está vivendo para o teu corpo? Deixa eu fazer algumas perguntas para você aqui. Presta atenção no que eu vou falar. Isso é muito sério. Quando você pensa no seu corpo, o que te vem à mente? Vaidade, vergonha, exposição ou sacrifício vivo? Não responde em voz alta, mas pensa aí. Quando você olha para você mesmo no espelho, quando você vê o teu corpo, ele te traz, ele é um motivo de vaidade, ele é um motivo de vergonha, por algo que você já viveu, por algum abuso que você possa ter sofrido, por alguma coisa que aconteceu com você, ele é um motivo de exposição, porque o teu corpo, você vai para a academia e fica sarado, e está lá sarado, e quer mostrar para todo mundo, quer ir para a praia, e aí você, a roupa tem que ser para mostrar o teu corpo, é vaidade, é vergonha, é exposição, ou é um sacrifício vivo? Pô, pastor, tem certeza? Pode continuar a mensagem, irmão? Está tudo bem, hein? Tem certeza? Eu vou perguntar de novo, pode continuar a mensagem? Está tudo bem? Então, beleza. Ainda não ouviu não, então tá bom, pastor. Você tem olhado para o seu corpo como um sacrifício vivo? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está tocando a nossa música no mundo, o dia inteiro. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente está tocando. E sozinho, às vezes a gente acha que está dando certo. Aí quando vem um outro instrumento com a gente, bate e dá errado. E aí a gente fica sem saber quem a gente ouve, e começa no nosso corpo. Você está tocando aí teu corpo, e a minha pergunta é, para quê ou para quem? Teu corpo tem sido um instrumento de Deus nessa terra, ou teu corpo tem sido um instrumento que te traz vergonha, ou que te traz vaidade, e tudo o que você quer é mostrar o teu corpo saradão? Está na hora da gente afinar o nosso corpo, porque não dá para a gente tocar a música de Deus, vivendo as expressões que a gente vive no mundo. Meus irmãos, a gente está num ambiente de carnaval, e na boa, só não vê quem não quer, que o carnaval é um negócio completamente comprometido com o mundo espiritual, só não vê quem não quer. Meus irmãos, agora a gente passa na rua, antigamente era fantasia. Sei lá, pastor Clóvis, eu acho que eu estou ficando velho, porque hoje em dia não é mais fantasia, a fantasia é não ter fantasia.
É muito louco isso. Eu olho para as pessoas, não, eu falo, cara, essa pessoa está sem roupa.
Pessoas que estão usando o seu corpo para tocar suas músicas. E essas músicas estão sendo tocadas. E sozinhas elas acham que a música está tocando. Mas quando vem junto, conflita, porque o tom está diferente. E quando a gente não é cristão, quando a gente não conhece quem é Deus, a gente até entende, a gente ora e a gente quer que essas pessoas se convertam, e a gente dá até a segunda fase. Mas a minha crise é quando a gente é crente, quando a gente vem no culto do YUF, quando a gente vive o que a gente vive, uma conferência forte como essa, e a gente sai daqui e está usando o nosso corpo para tocar num outro tom. Está vestindo uma roupa que faz o nosso corpo tocar num outro tom. E me entendam bem, como eu falei para vocês, vocês nunca vão ver o pastor Gustavo cobrar roupa, cobrar isso, cobrar aquilo, porque eu não sou esse cara, nunca fui, detesto quem é, mas eu quero que a pessoa que tem total condições de incomodar você, incomode. Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus, porque se ele incomodar, tudo muda. Quando eu me converti, eu tinha uma coleção de discos, e um monte de gente veio para mim e falou, isso é tudo do diabo, tem que queimar, tem que jogar fora. E aí eu fiquei naquela ali, o que eu faço, não sei o que, peguei um pedaço, queimei, joguei fora, mas me deu um arrependimento danado. Eu tinha gravado alguns álbuns com algumas pessoas, joguei alguns meus ali, fiquei triste, Daniel, queria aquele negócio, não funcionou. Até um dia que um pastor, um homem de Deus, virou para mim e falou, cara, não faz isso não, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, busca Ele, busca nele, se Ele te incomodar, vai, e vai fundo, mesmo que a tua voz, só esteja ouvindo a voz dEle. Agora, se Ele não te incomodar, não entra nesses modismos não, é isso que eu estou falando. Eu não estou falando aqui para você vestir preto, vestir amarelo, vestir rosa, vestir menos, vestir mais, não é isso. O que eu estou falando é, nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, como sacrifício santo e como sacrifício agradável. Só que essa palavra agradável, ela é muito importante, porque a Bíblia está aí, na tua Bíblia, não é o pastor Gustavo que está falando, agradável a quem? Agradável a Deus. Quando você veste uma roupa, essa roupa é agradável a quem? É agradável a você? É agradável a todo mundo que vai te olhar mais? Ou ela é agradável a Deus? Pô, pastor, está pegando pesadaço hoje, foi mal aí, galera. Foi mal não, porque foi Deus que mandou eu falar e eu vou falar. Mas hoje a gente está numa conferência e tudo que a gente não pode é perder o nosso tempo, porque o mundo está se perdendo, o mundo está morrendo, e nós aqui nesse lugar, a gente tem uma bomba atômica de luz, que é a presença do Senhor, e a gente precisa sair, mas como ouvirão se não há quem pregue? E a palavra é para a gente que está aqui, a gente precisa sair daqui. Meus irmãos, o pastor Wander, eu fiz uma conta aqui, eu fiz uma conta rápida, nossa igreja vai fazer 37 anos esse ano, o pastor Wander está aqui desde o início. Quem aqui tem entre 25 e 30 anos? Levanta a mão aí, 25 anos. Aí, pastor Wander chegou na tua idade, aqui, com meia dúzia de pessoas. Há 36 anos, já parou para pensar que se Deus levantar você para plantar uma igreja, o Senhor pode fazer essa obra aqui através da tua vida, 30 anos depois, mas você vai precisar estar afinado com a voz do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo a seriedade desse negócio? Está na hora de afinar o nosso corpo. O que você tem rabiscado no teu corpo? O que você tem vestido? Tudo importa. Tudo que nós fazemos, seja em palavras, seja em ações, nós devemos fazer para honrar o nosso Senhor. E se Ele me diz, e Ele não me diz, Ele fala assim, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, vocês que ouviram tudo que eu falei até agora, nesses 11 capítulos, presta atenção, pelas misericórdias de Deus, eu rogo a vocês, apresentem os seus corpos, como sacrifício vivo, sacrifício santo, e sacrifício agradável a Deus. Meus irmãos, que palavra forte, para mim, ela é forte, é uma palavra forte para mim. Combinei com a minha esposa que eu vou nesses próximos 2 meses afinar meu corpo, afinar, de afinar, irmão, vou afinar um pouquinho, estou meio gordinho. Falei, amor, daqui a 3 meses a gente conversa de novo.
Anota aí. Não, não fica reparando não, ela repara. A gente colocou ali, a gente combinou que vai, que eu vou afinar meu corpo. Foi, estou indo para a academia, todo dia. Pá, não sei o quê, vamos lá, já estou feliz, já começou a dar certo. E nessa, eu fiquei pensando, para quê? Porque tem duas vertentes aí, presta atenção no que eu vou falar. Você que supervaloriza o teu corpo, e está cheio de vaidade, saiba que não é esse o objetivo da tua vida. Mas você que tem vergonha do teu corpo, você que tem vergonha das coisas que você já passou, você que não consegue nem se olhar no espelho, você que não consegue olhar para você e ver alguma coisa de belo, saiba que o Senhor tem um projeto nesse corpo que Ele te deu, e se você oferecer esse corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, Ele vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Nunca imaginou. Então a palavra é para vocês, todos vocês. Está na hora de afinar, de apertar a corda, porque só afina quando a gente aperta, tem que tensionar. Quando a gente aperta a corda do violão, ela tensiona, dá uma tensão. Segunda afinação, está aí no texto. Nós devemos afinar o nosso corpo, e em segundo lugar, nós devemos afinar a nossa mente. Você pode repetir comigo? Afinar a mente. Repete de novo. Afinar. Isso é tão necessário, porque a nossa mente, ela comanda tudo, inclusive o nosso corpo. A nossa mente, ela está comandando a gente. Ela desbloqueia e ao mesmo tempo ela paralisa. A nossa mente, ela tem um poder maior do que o nosso corpo. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e não faz, porque a nossa mente bloqueia. Às vezes a gente não quer fazer alguma coisa e acaba fazendo, porque a nossa mente dirige. E a Bíblia diz, e Paulo fala para mim e para você nessa noite, mas ele não fala, ele roga, ele implora, ele fala, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, afina o teu instrumento. Tensiona a tua corda, afina o corpo, coloca um corpo que vai agradar ao Senhor para o resto da tua vida, um sacrifício vivo, mas afina a sua mente, afina a sua mente. A tua mente está alinhada com o quê? É interessante que a carta de Paulo, ela fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz, e não vos conformeis com este século, mas, ele fala o seguinte, transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa? Duas palavras, transformar e renovar. Você quer afinar a sua mente? Guarda essas duas palavras, transformar e renovar. Você vai precisar dessas duas. É aquele músico ali pegando o violão e apertando assim, ó, afinando. Uma ele transforma, outra ele renova. É a afinação da mente. O que significa isso, pastor? Quando a gente transforma, a gente pega uma coisa que era de um jeito e essa coisa vira outra. Quando a gente renova, a gente tinha um jeito, mas é a mesma coisa, só que agora de outro jeito. Quem já fez renovação em casa aí? Alguém já fez renovação em casa aí? Quem já pintou parede? A parede era branca, virou, sei lá, salmão, azul. Você pode detestar, às vezes, você olha assim, Jesus, essa cor é horrorosa. Isso é renovar, é a mesma parede, é a mesma coisa, mas você bota uma tinta, muda. Agora, quando você faz obra, aí transforma. Tem uma parede, a gente está fazendo uma obra lá em casa, irmão, nem te conto, eu tenho que administrar três coisas na obra, Daniel, três, o dinheiro, os funcionários e o temperamento da dona Dalila, mas esse é segredo. Se essas três coisas derem certo, a obra vai acabar, em nome de Jesus. Aí a gente tinha uma parede lá, a gente começou com uma reforma, vamos pintar de uma cor, vamos pintar de outra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, do nada virou uma transformação, foi quebra a parede, não tem mais parede, transformou, não é mais parede, agora é um vão aberto. É isso que a gente tem que entender na nossa mente, está na hora de afinar a nossa mente.
Sabe por quê? Porque a gente está tocando a música da nossa vida, todo dia, quando a gente acorda, a gente está tocando, todo dia quando a gente vai trabalhar, a gente está tocando, quando a gente vai na escola, a gente está tocando, e quando a gente está tocando sozinho, a gente acha que está funcionando, mas quando vem alguém tocar com a gente, dá errado, porque a nossa mente não está transformada, e não está renovada. A gente vem em culto, a gente ouve a palavra, a gente recebe coisas de Deus, mas a gente precisa, em nome de Jesus, transformar e renovar a nossa mente, senão fica tudo igual. A palavra de Deus, ela conta uma parábola. Jesus, ele fala de uma parábola muito interessante. Uma pessoa constrói um castelo na areia, e outra pessoa constrói um castelo na rocha. E essa parábola fala que é uma construção, transformou, não tinha nada, virou um castelo. E ela fala que vem tempestade, vem chuva, vem um monte de coisa, no da areia e no da rocha. E depois ele fala que o da areia cai, e depois ele fala que o da rocha permanece. E aí fica aquele negócio. Jesus, irmãos, ele era muito engraçado. Porque a gente que é pastor, a gente se preocupa, graças a Deus, tem que se preocupar mesmo, a gente se preocupa com a homilética, como é que eu vou passar essa informação, como é que as pessoas vão entender, como é que, será que vai ficar claro o que eu estou falando? Aí vinha Jesus na Bíblia, que é o meu maior exemplo, ele chegava e falava assim, ó, um semeador, saiu a semear, jogou aqui e deu ruim, jogou aqui e deu ruim, jogou aqui e deu bom, um abraço, tchau. Aí o pessoal, não entendi nada, aí ele fala, não é para entender mesmo não. Cara, que coisa louca, mas isso era Jesus. Enfim, mas eu não sou Jesus, então eu tenho que explicar direitinho. Meus irmãos, a gente precisa transformar a nossa mente. Essa parábola, ele também fala isso. O pessoal fala assim, não entendi nada. Ele falou, não é para entender. Aí ele chama o pessoal mais perto e fala, vou explicar para vocês. E ele chega e fala assim, é o seguinte. Essa casa na areia aqui, foi quem ouviu a palavra de Deus. E não, quem lembra dessa parábola? Foi quem ouviu e não fez o quê? Não colocou em prática. Construiu o castelo. Já parou para pensar? Quem já fez castelo na areia aí sabe. É rapidinho. Rapidinho você faz um castelo. Pô, se obra fosse assim, a obra da minha casa estava pronta em uma semana. Rapidinho sai o castelo na areia. Mas vem a primeira onda, acabou o castelo. É mais barato, é mais rápido. Construir na areia é mais tranquilo. Aí ele vem e fala da casa da rocha. Ela deu certo, veio tempestade, veio problema, veio confusão, e o pessoal falou, por que ela não caiu? Aí ele diz, porque essa é a mesma pessoa que ouviu a mesma palavra, mas o que ela fez de diferente? Colocou em prática. Vocês estão entendendo? Desde sábado, na verdade desde sempre, há 36 anos, essa igreja tem derramado da palavra do Senhor sobre nós, essa igreja tem derramado da Bíblia sobre as nossas vidas, tem palavra viva todo final de semana aqui, todo final de semana, e está todo mundo ouvindo, mesmo quem não tem uma audição, consegue ouvir, por causa do nosso ministério de Libras, louvado seja Deus por isso. Então não é a questão de você estar ouvindo, a questão é, você está colocando em prática, você está transformando e renovando a sua mente, ou você só está vivendo. Essa conferência está uma bênção, glória a Deus por ela, porque é a melhor conferência que eu já vim, em nome de Jesus, ano que vem não vai ser a melhor, porque ano que vem, se Jesus não voltar, vai ser melhor ainda. Não vai ser a melhor essa, vocês entenderam? O negócio deu conta, né? Entendeu, né? Essa não vai ser a melhor ano que vem, entendeu? Não, não, não. Aquela piada meio de português. Enfim, louvado seja Deus pelos portugueses. Não é para rir não, irmão. É sério o negócio. Meus irmãos, está uma bênção. Eu falava com a Dalila ali, sentado, meus irmãos, meu amor, que pressão de Deus. Que poder de Deus. O Senhor está se manifestando aqui desde sábado. Eu estou indo para casa dormir feliz. Então, meus irmãos, eu tenho certeza de que a palavra do Senhor está aí, ó, jorrando, jorrando, jorrando. E é por isso que eu estou aqui falando, se não colocar em prática, vai cair, igual o castelo de areia. Tem que transformar, tem que renovar a mente, tem que apertar a corda, tem que tensionar. Porque se não tensionar, você vai ficar tocando a tua música todo dia, achando que vai estar bom. Sozinho vai estar bom. Mas quando alguém tocar com você, deu muito errado. Em terceiro e último lugar, tem uma terceira coisa que a gente precisa afinar. Nós afinamos em primeiro lugar o que mesmo? Afinação do? Em segundo lugar, afinar o que? Em terceiro lugar, não tem como você viver no tom de Deus se você não afinar o teu coração. Você precisa afinar o teu corpo, você precisa afinar a tua mente, você precisa afinar teu coração. Porque Paulo fala que quando está tudo afinado, a gente experimenta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Caramba, gente, é redundante o que eu vou fazer aqui, mas eu quero fazer só para demonstrar. Quem aqui quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Levanta a mão aí. Levanta as duas, porque eu quero muito essa vontade. Eu quero. Só que só vai experimentar quem tiver com um corpo afinado, mente afinada e coração afinado. Não sou eu que vou afinar você, mas o Espírito Santo tem poder para afinar a tua vida. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é o quê? Ele é enganoso. E se você não afinar o teu coração no diapasão de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai tocar a música, aquela música doce, que vai te levar para o engano. Está cheio de gente que tem dificuldade de afinar o coração. Pastor, o corpo deu certo, afinei. Pô, estou mais prudente, eu entendi, é um sacrifício vivo, beleza. Minha mente, pastor, tranquilo, estou conseguindo entender, estou recebendo. Pô, pastor, meu coração está bravo. Está cheio de gente aqui procurando relacionamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não afinar o teu coração, você vai ser seduzido por uma música que pode te levar à morte. E o Senhor quer tocar a melodia da vida para você. Só que nosso coração, ele é ansioso, nosso coração, ele é enganoso, a gente se engana, a gente acha que é, quando na verdade não é. A gente prepara o nosso corpo para ele ficar agradável, a gente prepara a nossa mente, afina ela para atender o nosso coração, quando na verdade é tudo o contrário. O nosso coração, ele tem que ser dominado pela transformação e renovação da nossa mente, para que aí sim a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? É muito sério esse negócio. Deixa eu te contar uma história. Queria pedir o pessoal do louvor já se preparar aqui. Sabe quando essa mensagem começou? No meio dessa obra lá de casa, eu tenho um sonho, desde criança. Quando eu estava no colégio, uma menina virou para mim e falou assim: qual é o seu maior sonho? Na época, eu era criança, devia ter uns 10 anos. Eu falei para ela assim: o meu maior sonho é ter um piano na minha casa, um piano de cauda na minha casa. Eu falei para ela, eu tinha 10 anos. O meu maior sonho é ter um piano de cauda na minha casa. Ela olhou para mim: pô, você sonha muito pequeno. Pô, teu maior sonho da vida é ter um piano de cauda na tua casa. Que sonho pequeno. Eu virei para ela e falei assim: você que pensa pequeno. Eu tinha 10 anos. Eu falei assim: você que pensa pequeno. Ela falou: por quê? Eu falei: pensa bem. Se eu tiver um piano de cauda na minha casa, na minha sala, eu tenho que ter uma sala que caiba o meu piano de cauda. Se eu tiver uma sala que cabe meu piano de cauda, eu tenho que ter uma casa que comporte uma sala que cabe meu piano. Se eu tenho essa casa, deu tudo certo para mim. Enfim, a vida passou. E nesse ano, eu falei para minha esposa: falei, amor, a gente está fazendo obra em casa, tal, vamos tirar alguns móveis aqui, deixa eu realizar meu sonho. Sabe aquela hora, Daniel, que você pega a tua esposa mais feliz, assim, tranquilo? Aquela hora que o Guilherme chega para Raquel e fala assim: aquela guitarra, vai ter que falar bem suave. Assim. Falei: pô, mano, deixa eu realizar meu sonho, eu quero muito um piano na minha casa, é um sonho de criança. Usei aquela psicologia do amor ali, sabe? Pô, mano, um sonho de criança, eu não quero morrer frustrado. Cara, e aí sabe o que aconteceu? Ela disse sim, irmãos, glória a Deus. Pô, quando ela disse sim, eu não perguntei duas vezes. O que eu fiz? Fui catar o piano. Cara, e aí eu comecei a procurar o piano. Eu sou baterista, não sou pianista. Eu toco um pouquinho, mas sou baterista, não sou especialista em piano. Cara, e procurei, e aí eu percebi um negócio que eu não sabia: é caro esse troço. Aí eu falei, e agora? Ela já liberou, Senhor, me ajuda. Cara, e comecei a procurar piano, Cara, e comecei a botar, tem leilão, tem um monte de lugar, botei meu e-mail, todos os alertas e tal. Falei, cara, eu quero um piano, E comecei a ficar ansioso, falei, será que eu vou ter meu piano? Até minha mulher deixou. Cara, eu achei o piano. Cara, o piano bonito, cara, piano legal, piano maneiro. Eu falei, caramba, esse piano aí era a cor que eu queria. Eu falei, amor, liguei pra ela, amor, acho que eu achei o piano e tal. Beleza, fui lá, cara, toquei no piano. Eu falei, caramba, o piano é legal, é isso que eu quero, deu certo. Aí eu falei, sabe aquela mente renovada? Porque o coração enganoso já estava ali, tudo certo. Mas eu falei, peraí, tem a mente, preciso ouvir a mente também, que essa palavra é pra mim. Eu falei, peraí, eu vou ligar para um amigo meu que é técnico. Pô, eu não conheço nada de piano, esse negócio não é barato, eu preciso saber, pelo menos, se vai durar. Falei, cara, eu achei um piano, eu quero comprar um piano. Pô, deu certo, eu acho que eu achei. O cara tava muito mais barato do que eu imaginava. Falei, pô, pronto. Aí, beleza, foi meu amigo técnico comigo lá. Eu falei, beleza, agora eu vou realizar meu sonho. Cara, o cara foi, ele tocou no piano, ele viu o piano, ele gostou do piano, ele olhou ali e tal, ficou aquela cara feliz. Aí saiu da frente do vendedor, falou, ele vai te dar esse piano? Eu falei, não, cara, eu vou comprar. Ele falou, esse piano não pegava nem de graça, cara, aquilo ali foi um banho de água fria pra mim. Eu falei, que isso, cara, sério? Ele falou, esse piano não vale nem o frete. Eu falei, mas você fala isso com essa calma? Aí ele virou pra mim e falou assim, esse piano tá velho, esse piano não afina mais no diapasão, você vai poder tocar. Ele falou isso, foi aí que surgiu essa mensagem, você vai poder tocar esse piano sozinho na tua casa, mas se você chamar alguém para tocar com você, ele não serve para nada. Ai, pô, foi triste, meu coração enganoso ali ficou muito doído. Mas sabe o que eu fiz, irmãos? Eu falei, esse piano não é para mim. Você está procurando um namorado, você está procurando uma namorada, você está procurando um marido, você está procurando um emprego novo, você está procurando um ministério na igreja, você está procurando reconstruir a tua vida saindo de um divórcio, você está procurando um piano novo, realizar o sonho da tua vida, e o teu piano é diferente do meu. Você está procurando, você pode até achar que achou, mas deixa eu te falar um negócio, se não tiver afinado, não serve para nada. Você vai até tocar sozinho, mas quando juntar com o povo de Deus, vai dar problema, vai colidir. E no início você vai achar que a culpa é deles, porque você está tão alegre com o teu piano, com o teu sonho, que você deixa de perceber que o Senhor tem um sonho perfeito para a tua vida, bom, agradável e perfeito. É isso que eu queria falar com você nessa noite. Não tem como ser diferente. Não dá para ouvir tudo que eu estou ouvindo aqui nessa conferência, não dá para receber tudo que eu estou recebendo nessa conferência e não ficar em crise, falando assim, cara, se o pessoal não ouvir e colocar em prática, vai estar todo mundo construindo um castelo de areia. Cara, você está com a vida jovem, a palavra de Deus diz para nós, jovem, para nós, eu também estou um pouquinho aí ainda, tal, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A gente precisa santificar o nosso corpo. Teu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. Se não é, está desafinado. A gente precisa santificar a nossa mente, porque se a tua mente está sendo influenciada pelas vozes que estão por aí da internet, a gente tem tanta voz falando sozinha, sabe o que acontece? A gente está ouvindo gente desafinada e parece tão bonito que a gente até canta junto, mas quando vem alguém afinado parece que está errado. Se você está dando ouvido e está fazendo coro com quem está desafinado, essa é uma noite que o Senhor fala para você, eu quero afinar a sua vida no meu diapasão, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Está na hora da gente entregar. Só tem um jeito da gente afinar o nosso coração, porque ele é enganoso e vai ser sempre. É fazer como o rei Davi, todo dia, sonda-me, Senhor, olha para mim, vê se aqui no meu coração algum caminho mau. Sabia que pastor tem também desejo esquisito, o coração do pastor é enganoso também. Todo dia eu tenho que virar para Deus e falar assim, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Eu não sei qual é o teu piano. Eu não sei qual é o sonho da tua vida. Na minha casa eu até sei. Como meu filho fez aniversário hoje, meu outro filho fez aniversário anteontem. É óbvio que a gente conversa sobre sonho. Qual o teu sonho, filho? O que você quer? Você quer viver de quê? Você quer fazer o quê? Eu sei os sonhos dele. E há um mês atrás, quando eu achei que meu sonho estava se realizando, um técnico, um especialista, alguém que entende, falou para mim, não compra, porque está desafinado e não vai servir para nada. Então é o seguinte, é simples a pergunta, é simples. Você quer tocar sozinho para o resto da tua vida e ter que arrumar gente para tocar sozinho e fazer coro com você? Ou você quer impactar esse mundo e viver uma vida santa, gloriosa, uma vida que vai saquear o inferno, uma vida que vai resplandecer a glória do Senhor para o resto da sua vida? É simples a pergunta, ela só não é fácil, mas ela é muito simples. Então, irmãos, não tem como ser diferente. O pastor da cajadada chegou na conferência, irmão. Mas essa cajadada é a cajadada que eu queria ouvir na idade de vocês. Porque se aos 16 anos eu tivesse ouvido uma cajadada e dado ouvido a ela, a minha vida em alguns momentos teria sido completamente diferente. Quando eu não santificava o meu corpo, quando eu não santificava a minha mente e quando o meu coração determinava quem eu era. Eu estava tocando a minha música sozinho. Ei, preste atenção em mim. Toda vez, quando você acorda, a tua música está tocando. Do momento que você inspirou quando você nasceu, até o momento que você parar de respirar quando você morrer, a tua música está tocando. E nessa noite Deus fala para você, alinha, afina a tua música, afina o teu instrumento para tocar a minha música, porque a minha música é melhor. Então a pergunta é muito simples, ela começa em mim. Sim, eu quero realizar o meu sonho de ter meu piano em casa, mas eu já não estou mais falando dele, eu estou falando do sonho da tua vida, dos sonhos da minha vida, dos sonhos que vão transformar pessoas, dos sonhos que vão levar pessoas ao verdadeiro evangelho de Jesus. Se você quer afinar o teu corpo, se você quer afinar a tua mente, se você quer afinar o teu coração e fazer com que essa conferência, que já está top demais, seja não apenas top, mas transformadora, a ponto de você sair totalmente diferente desses dias, eu quero convidar você a vir aqui. Porque a gente vai orar, porque o afinador, o luthier espiritual, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele está aqui nessa noite para apertar todas as cordas que precisarem ser apertadas. E para fazer da tua vida uma vida que vale a pena ser vivida. Então, enquanto a gente estiver cantando, eu quero convidar todos vocês que querem falar assim, Senhor, eis aqui o meu instrumento, eis aqui a minha vida, eis aqui quem eu sou. Senhor, eu não quero tocar sozinho, Senhor. Eu quero me casar, mas eu não quero ouvir a música errada. Senhor, eu quero um emprego bom, mas eu não quero comprar um emprego fora do teu diapasão. Senhor, eu quero um projeto de vida agradável, mas eu quero esse projeto afinado contigo, Jesus. No teu diapasão, na tua palavra. Então, enquanto a gente canta, sai do seu lugar. Pode sair agora, vem para cá, a gente vai orar por você. Isso, pode vir. A gente vai orar por você. E a gente vai afinar instrumento aqui nessa noite. O Senhor Jesus vai afinar esses instrumentos.